história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Centenas de pessoas participam do Seminário Estadual da Piscicultura em Maripá.
O maior investimento por tonelada produzida é da tilápia. É maior do que produzir uma tonelada de suíno e uma tonelada de aves.
Comissão de juristas vai analisar Código Civil para a Revolução Digital.
Código completou 20 anos de vigência.
Encontro de gestantes aborda aleitamento materno em palestra em Quatro Pontes.
Encontros são mensais.
IBGE, apesar da queda acentuada da pobreza, desigualdade se mantém.
Estudo foi divulgado ontem.
Sesc Marechal realiza atividades sociais nesta tarde.
E daí o Sesc oferece o escovódromo, orientações ali sobre a escovação das crianças e adultos também.
FAEP discute implantação de estruturas de biosseguridade nas granjas de suínos. Picape roubada carregada com contrabando é recuperada em Santa Helena. Auditores do Tribunal de Contas acompanham processos licitatórios na Prefeitura Rondonense. Curso vai ensinar empresários rondonenses a vender para a Prefeitura. Itaipu vai reunir Brasil e Paraguai para debater gestão coordenada de fronteiras. PRF apreende veículo com 336 quilos de maconha.
Frente Ampla de Notícias.
Nesta sexta-feira, por volta das 18 horas, no âmbito da Operação Horus, ocorreu uma operação conjunta que envolveu equipes ostensivas do Batalhão de Polícia de Fronteira e da Polícia Federal, e ainda membros do Serviço de Inteligência do BPFRON. A ação foi realizada na área rural de Guaíra e durante a incursão as equipes conseguiram abordar um veículo saveiro de cor branca que já estava registrado como furtado no município de Toledo. O veículo foi encontrado cuidadosamente escondido em uma área de mata densa, indicando uma tentativa de ocultar atividade criminosa. No veículo, os agentes encontraram ainda diversos fardos de maconha, totalizando ao todo cerca de 500 quilos. O carro e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Operação cumpre mandados em Marechal Rondon, Mercedes e Cascavel.
Foi deflagrada ontem a Operação King Bear, resultado de esforço conjunto do Ministério Público do Estado do Paraná e da Polícia Militar. Iniciada há 4 meses, a operação resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em diversos pontos de distribuição de entorpecentes na cidade de Marechal Cândido Rondon, com vistas a desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e abastecimento de diversos pontos de distribuição dos entorpecentes, atuando inclusive em nível regional. Também houve cumprimento nas cidades de Mercedes e Cascavel. A operação integrou a participação do BPFRON, 19º BPM, 6º BPM, BP Choque, BP Moa e também o DINT, Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Paraná, cujos esforços resultaram na prisão de 2 homens, um com 38 anos, preso por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, sem passagens anteriores, e outro de 33 anos, preso reincidente no crime de tráfico de drogas, e uma mulher com idade de 43 anos, presa por tráfico de drogas e posse da mesma arma de fogo. Houve também a apreensão de uma espingarda Gauge 12 com 28 munições, 10 munições calibre 38, 2 munições calibre 22 com um carregador, 65 quilos de substância análoga à maconha, 2,706 gramas de substância análoga à cocaína, 2 balanças de precisão, além de outras provas das práticas dos delitos cometidos que foram também apreendidas. Presos, objetos e ilícitos apreendidos foram encaminhados para a 47ª SDP de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de maconha na noite desta sexta-feira em Cascavel. Os policiais seguiam pela BR-467 quando, próximo da rua Jorge Lacerda, perceberam que o motorista de um veículo Paraty realizou algumas manobras bruscas. Na tentativa de abordagem à equipe, o motorista abandonou o veículo e fugiu, não sendo localizado. A equipe então encontrou vários fardos de maconha dentro do carro, totalizando 336 quilos da droga. O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel. Na tarde desta sexta-feira, a equipe do Canil do Batalhão de Polícia de Fronteira realizou uma operação bem-sucedida, que resultou na recuperação de uma caminhonete roubada e na apreensão de um veículo carregado com contrabando. Além disso, um elemento foi detido durante a ação. Enquanto realizavam patrulhamento na região do distrito de São Clemente e Santa Helena, os membros da equipe receberam informações importantes. Estas indicavam que uma residência abrigava uma caminhonete que possivelmente tinha sido objeto de roubo. Com base nestas informações, os policiais prontamente se deslocaram ao endereço fornecido e confirmaram a presença de um veículo. Durante diligências posteriores nas proximidades, os policiais flagraram uma picape Fiorino carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor da Fiorino, residente em Santa Helena, foi detido em flagrante. Ele e a carga ilegal foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A ação que levou à recuperação do veículo roubado e à prisão do indivíduo envolvido no contrabando foi possível graças a denúncias fornecidas pela comunidade. Finalmente, depois de muito tempo, começa a aparecer uma luz no fim do túnel em relação à retomada dos investimentos nas rodovias do Paraná. O leilão do trecho de Guarapuava até Curitiba, com uma malha de 473 quilômetros, o primeiro dos 6 lotes de concessão de rodovias no estado do Paraná, ocorreu nesta sexta-feira, com um grande atraso em relação à expectativa do setor produtivo. Afinal, o leilão acontece quase 2 anos depois de encerrados os contratos das antigas concessionárias. Contudo, esse leilão do lote 1 não terá efeito prático para o escoamento da próxima safra de grãos, já que a empresa vencedora assume apenas em janeiro do próximo ano, com uma tarefa hércule de colocar as rodovias em ordem em obras de recuperação. Assim, enquanto não se encerrar a série de leilões, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná espera que os governos federal e estadual cuidem da manutenção das rodovias para evitar os dissabores registrados nos últimos anos, que causaram transtornos e prejuízos milionários aos setores produtivos. Afinal, segundo o presidente da FAEP, Agide Meneghetti, a economia do Paraná não merece tanto descaso por parte de nossas autoridades. Foz do Iguaçu reúne diretores da Itaipu, do Brasil e Paraguai para debater gestão coordenada de fronteiras.
A Associação Comercial Empresarial e a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil de Assunção apresentam o projeto Gestão Coordenada de Fronteiras na próxima segunda-feira, às 8h30 em Foz do Iguaçu. O workshop integra o lançamento da 14ª Expo Paraguai-Brasil 2023, um dos maiores eventos empresariais entre os dois países. Participarão do encontro os diretores brasileiro e paraguaio da Itaipu Binacional, Enio Verri e Justo Zacarias Irum, que comporão o painel sobre a importância do modelo de integração e cooperação regional com o objetivo de avançar no debate para implementar os projetos pilotos desse sistema. Na pauta do encontro, temas como gestão coordenada de fronteiras e operadores econômicos autorizados, além de fazer a apresentação oficial da feira, que será nos dias 21 e 22 de setembro, no país vizinho, prevendo movimentar US$ 180 milhões. O evento gratuito é destinado a empresários, investidores, agentes públicos, entidades da sociedade civil e diretores de instituições vinculadas à temática, assim como a professores e estudantes universitários que atuem em projetos e pesquisas em fronteira. Segundo os diretores de Itaipu, a gestão coordenada de fronteiras vem sendo discutida no Brasil pela Receita Federal e também por outras instituições e, neste sentido, 3 projetos pilotos serão propostos. Conforme os organizadores, as fronteiras devem ser ambientes fluidos para o trânsito de mercadoria entre os países, veículos e pessoas, garantindo toda a segurança necessária. A gestão coordenada une os atores públicos e privados em torno de processos e procedimentos para dar agilidade e simplificação ao ir e vir transfronteiriço. Dentre as prioridades na gestão, o tempo de espera no transporte internacional de cargas, por exemplo, afeta a competitividade dos países da América do Sul. E isso é um custo que recai para a população com preços mais altos nas prateleiras. O projeto quer integrar ainda mais as fronteiras entre Argentina, Brasil e Paraguai. O projeto prevê a implementação dos modelos de gestão coordenada de fronteiras, como piloto nas cidades brasileiras e paraguaias de Foz do Iguaçu e Cidade del Este, Guaíra, Salto de Guairá e Santa Helena e Porto Índio. A proposta é ampliar esse sistema e institucionalizá-lo nas relações entre os países da região. Para o Frente Ampla de Notícias, Marcos Scariotto.
Você acompanha no próximo bloco. Encontro de gestantes aborda aleitamento materno em palestra em Quatro Pontes.
Encontros são mensais.
Sesc Marechal realiza atividades sociais nesta tarde.
E daí o Sesc oferece o Escovódromo, orientações ali sobre a escovação das crianças e adultos também.
Curso vai ensinar empresários rondonenses a vender para a prefeitura. Encontro de gestores aborda aleitamento materno em palestra.
A Casa da Cultura sediou nesta semana o encontro de gestantes realizado mensalmente pelas Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social, como parte do projeto Mãe Quatro Pontense. Em pauta, o aleitamento materno, assunto que foi explanado pelas colaboradoras do Banco de Leite de Toledo, Ana Maria Júlich e Elisângela Secone. Além da explicação, as gestantes tiveram oportunidade de sanar dúvidas. O encontro foi aberto pela enfermeira coordenadora da equipe do Programa Estratégia Saúde da Família, Diane Colling. Ao final, houve entrega de kits às quatro pontenses em fase final da gravidez que participaram dos encontros, contendo banheira, fralda, lenço umedecido, termômetro, cotonete, entre outros itens. Teve ainda a entrega de uma almofada de amamentação a todas as gestantes e um coffee break. O projeto é desenvolvido por meio da equipe do programa Estratégia Saúde da Família. Os encontros são mensais e o objetivo é a atenção primária de qualidade, resolutiva e ordenadora do cuidado com ações do pré-natal e puérpero, além de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro ano de vida. Também visam oferecer apoio biopsicossocial para gestantes da área de abrangência de Quatro Pontes, bem como promover a saúde e o bem-estar social no período gestacional e puerperal e fornecer informações, materiais e medicamentos essenciais para o cuidado do bebê.
Curso vai ensinar empresário a vender para a prefeitura.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o apoio do SEBRAE e parceria da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, está organizando um curso presencial sobre compras públicas com o tema Licitações Sem Mistérios. Como aumentar a sua receita vendendo para o poder público. A capacitação, que já atende à nova lei de licitações, será ministrada por Janete Felipe, especialista em gestão econômico-financeira, consultora e instrutora em políticas públicas, que abordará temas como a nova legislação e como descomplicar os processos de licitação. O curso será realizado na próxima semana, segunda e terça-feira, com início às 17 horas, na sede da Simacar. Representantes de empresas de qualquer porte podem se inscrever através do site da Simacar. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico Valdir Porte, o Portinho, trata-se da continuidade das atividades ligadas ao programa Compras Marechal, política pública que visa realizar processos licitatórios destinados exclusivamente aos microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, com prioridade de contratação a empresas pertencentes à Grande Marechal, de modo a encorajar os empresários a participarem dos certames e, consequentemente, aquecer a economia rondonense. Portinho explica que o programa virou um caso de sucesso e o município rondonense foi convidado a apresentar o Compras Marechal junto ao SEBRAE em Cascavel. Para municípios da regional, e no início do mês de agosto foi convidado a discutir políticas públicas em Brasília, em evento nacional chamado Transformar Juntos. O secretário esclarece que quanto à capacitação sobre compras públicas, ela vem de encontro ao programa, sendo aberta para empresas de pequeno porte. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
IBGE, apesar da queda acentuada da pobreza, desigualdade se mantém.
Novo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado ontem, revela significativa queda da pobreza considerando dados dos biênios 2008-2009 e 2017-2018. No entanto, os resultados também apontam para uma manutenção das desigualdades estruturais. Nas comparações entre a população urbana e rural, e mesmo no recorte racial, verifica-se que as diferenças entre os grupos pouco se alteraram.
O IBGE avaliou indicadores não monetários da pobreza e qualidade de vida, tendo como base os dados de duas diferentes edições da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a de 2008-2009 e a de 2017-2018, uma vez que utiliza três índices estatísticos novos. O estudo está em fase de teste e sob avaliação. Ele foi classificado como investigação experimental. O estudo está focado nos grupos populacionais que registram privações de qualidade de vida. Para tanto, foram avaliadas seis dimensões: moradia, acesso aos serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, acesso aos serviços financeiros e padrão de vida e transporte e lazer. Em cada uma delas, diversos itens são levantados e, dessa forma, a pobreza e a vulnerabilidade foram investigadas, considerando a estrutura do domicílio, as condições ambientais do entorno, o acesso à eletricidade e ao esgotamento sanitário, a frequência escolar, a posse de bens duráveis e o uso de serviços financeiros, o tempo gasto no transporte para o trabalho, entre outros itens. Na primeira etapa do estudo, foi realizado o levantamento das pessoas com algum grau de pobreza no Brasil, levando em conta as seis dimensões avaliadas. Essa população se reduziu significativamente no período investigado. Em 2008-2009, 44,2% das pessoas que viviam no país tinham algum grau de pobreza. Em 2017-2018, esse percentual caiu para 22,3%. O levantamento também mostra diferenças significativas entre áreas urbanas e rurais. Em 2017-2018, 17,3% das pessoas que viviam nas cidades apresentavam algum grau de pobreza. No mesmo período, esse percentual era de 51,1% entre a população rural. No entanto, embora seja mais da metade dos moradores, trata-se de um resultado bastante inferior aos 77,8% registrados em 2008-2009. A queda nas áreas urbanas também foi acentuada. Em 2008-2009, 37% tinham algum grau de pobreza. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Entre outras cidades paranaenses, Marechal Cândido Rondon sedia neste sábado as atividades do projeto Sesc Cidadão. A programação transcorrerá das 13h30 às 17h30 nas dependências da Unidade do Serviço Social do Comércio. O gerente do Sesc Marechal, Fernando Ferreira, destaca as ações sociais que serão desenvolvidas.
Ele tem por objetivo oferecer à população serviços gratuitos com parceiros da cidade. Então vamos ter várias secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Assistência Social, explicando os serviços que elas oferecem à comunidade, também o Corpo de Bombeiros, conectações ali de primeiros socorros, né, de pessoa se engasga, o Sicredi com Educação Financeira, o Gesta Maternar oferecendo orientações sobre aleitamento, o Colégio Sereta fazendo teste de glicemia, o Lions teste de visão, orientações sobre o câncer pediátrico, distribuição de sementes de girassóis, o ISEP, o Unioeste, orientações sobre formação ali de currículo, pintura facial, recreação, sobre irrigação. A OAB vai estar dando apoio ali a serviços jurídicos, de orientação e também coisas que possam ser resolvidas ali na hora, ela já vai resolver. A Domus Telecomunicação, orientações ali sobre a fibra ótica, vai disponibilizar a internet também para o evento. E o SENAC vai fazer aferição de pressão arterial, esmaltação e degustação gastronômica. E daí o SESC oferece o escovódromo, orientações ali sobre a escovação, né, das crianças e adultos também. Vai também oferecer brinquedos infláveis, algodão doce, também dupla de animação, vai ter também apresentações musicais e apresentações culturais também no dia. E vamos ter a nossa última etapa da distribuição das roupas arrecadadas na campanha do agasalho. Então a gente está com mais de 5 mil peças de roupas, a maioria roupas de verão, que vão estar lá à disposição da população. Aquele que quiser ir pode retirar cada pessoa ali 10 peças, se levar a criança, cada criança pode também retirar 10 peças de roupas. Então vai estar isso tudo à disposição nesse último grande evento aí da área da ação social do ano. Então aproveite, pessoal, vai ser uma tarde de muita festa, muita alegria, e aquilo que você precisar ali de apoio nessa parte da cidadania, a gente vai oferecer.
Você acompanha no próximo bloco. Centenas de pessoas participam do Seminário Estadual da Piscicultura em Maripá.
O maior investimento por tonelada produzida é da tilápia. É maior do que produzir uma tonelada de suíno e uma tonelada de aves.
Seminário Estadual da Piscicultura reúne centenas de pessoas em Maripá.
Integrando a programação da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá, cuja programação segue até amanhã, aconteceu ontem um encontro onde foram apresentadas as últimas novidades do mercado para quem atua na área da piscicultura. Além da Feira da Aquicultura, com a participação de diversas empresas do setor, aconteceu também a 20ª edição do Seminário Estadual da Piscicultura. Na programação, três palestras com profissionais renomados da área, que abordaram assuntos relevantes como inovação no cultivo e perspectivas para o setor. Dentre os presentes esteve o presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Francisco Medeiros, o qual comenta sobre os números financeiros para se tornar um produtor de peixe. Ele afirma que são altos custos de investimento e custeio.
Esse é um detalhe da tilapicultura. O maior investimento por tonelada produzida é da tilápia. É maior do que produzir uma tonelada de suíno e uma tonelada de aves. O maior custeio de ração e insumos por tonelada é de tilápia. É mais barato produzir uma tonelada de aves, suínos e bovino do que uma tonelada de tilápia. Então nós estamos tratando de um produto que é extremamente grande o desafio pelos altos custos de investimento e custeio. Por isso que pessoas mais dedicadas ao processo é que faz a diferença. Eu dei um exemplo, meu estado, Mato Grosso, que eu moro lá, 2014, nós éramos o maior produtor de peixe de cultivo do Brasil. O ano passado, só a Cevale, sozinha, já produziu mais peixe do que o estado do Mato Grosso. Por conta, qual que é a diferença? A espécie, mas principalmente o produtor rural.
Projeta-se qual crescimento para esse ano da atividade?
Olha, superior a 10%.
O seminário foi realizado pela Comissão Central Organizadora da 23ª edição da Festa das Orquídeas e do Peixe, juntamente com o Governo Municipal de Maripá, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Aquimap, Associação dos Aquicultores de Maripá e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Comissão de Juristas vai atualizar Código Civil para a Revolução Digital.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou nesta semana o ato de criação da Comissão de Juristas, que vai propor atualização do Código Civil, Lei 10.406, de 2002. A comissão será presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e terá 34 membros, incluindo o presidente, um vice-presidente e dois relatores. Em 2023, o Código Civil completou 20 anos de vigência e, segundo Pacheco, ele precisa ser adaptado às novas relações sociais forjadas pela era digital. Conforme ele, em razão de tantas coisas que aconteceram nos últimos anos, notadamente a evolução das relações a partir do ambiente digital, do advento da internet, das redes sociais e da inteligência artificial, há uma série de coisas que precisam ser revistas. Ao tempo em que são celebrados os 20 anos, o Senado com responsabilidade busca preencher lacunas e fazer as modificações necessárias para que se tenha uma legislação exemplar e segura. O ministro Luiz Felipe Salomão salientou que muitos temas do atual Código já apresentam defasagem de longa data, uma vez que o texto começou a sua trajetória nos anos 70. O Código Civil é produto de uma proposta do Executivo enviada em 1975, que tramitou por quase 30 anos até a sua transformação em lei. Conforme o ministro, na última década, a evolução da sociedade foi de tal modo nos campos da comunicação instantânea, dos negócios, dos contratos, da sucessão, do nascimento e da morte que ele carecia de uma atualização. A comissão terá um prazo de 180 dias para elaborar e entregar à presidência do Senado um anteprojeto de lei com as atualizações propostas para o Código Civil. Depois disso, a própria presidência encaminhará o texto, na forma de projeto de lei, para análise dos senadores, passando pelas comissões e pelo plenário. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Municípios estiveram participando nesta semana em Cascavel de um chamamento feito pela MOP, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, para discutir e iniciar as tratativas em torno dos novos recursos que serão disponibilizados pela Itaipu Binacional. A diretoria da hidrelétrica anunciou que estará liberando o aporte financeiro de até 2 milhões de reais por município para projetos desenvolvidos nas áreas ambiental e de infraestrutura. Pato Bragado esteve representado com sua equipe técnica no encontro da MOP, conforme destaca o vice-prefeito John Nodari.
Os municípios terão que estar atentos e apresentar projetos. Município que não estiver com projetos na mão pode sim perder recurso. Pato Bragado já vem se adiantando nessa questão. A MOP convocou os municípios para estarmos discutindo o Itaipu Mais Que Energia junto à MOP, podendo estar passando detalhes desses projetos. Projetos importantes, socioambiental, projeto de estrutural, alguma coisa também. Nós sabemos que a Itaipu estendeu para os 399 municípios do Paraná, então ela não se tem mais apenas nos Lindeiros e nos municípios do Oeste aqui, mas sim para todo o Paraná e mais 35 municípios do Mato Grosso. Então, municípios que vão apresentar projetos, com certeza vão ter esse aporte de, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, pelo que foi passado para nós, até 2 milhões. Então, são projetos que a nossa engenharia já está hoje em Cascavel e vamos estar retornando, discutindo junto com o prefeito Mano, com a Câmara de Vereadores, e está podendo já apresentar nos primeiros dias projetos para buscar esse recurso e tornar eles viáveis para o município de Pato Bragado.
Acontece amanhã a 29ª edição da Festa do Leitão Apururuca de Margarida, Marechal Cândido Rondon. A organização é da APMF das Escolas de Margarida e do Clube Corinthians. Um dos organizadores, Ubiratã Klazen Ubira, fala sobre a programação.
29ª Festa do Leitão Apururuca de Margarida, prato típico, como já o próprio nome diz, é o Leitão Apururuca. Essa festa é feita pela PMF da Escola Municipal Costa e Silva, PMF da Escola do Campo Margarida e pela Associação Corinthians de Margarida. Então, essas três entidades se unem forças para promover a festa que está na 29ª edição. A programação, 10 horas abertura, 11 horas autoridades, meio-dia almoço típico, 14 horas sorteio da ação entre amigos, 15 horas premiação das equipes dos assadores e 15 horas início do matinê com Érico e Trio Balanço e 18 horas mate baile com Leandro e Marcelo. As equipes já fizeram inscrição, as inscrições encerradas, recorde de inscrições esse ano, 52 equipes de assadores na parte externa e teremos o restaurante para quem não tem convite para a parte externa, o restaurante teremos 500 almoços. No domingo vamos ter 50 fichas à venda, então o pessoal que ainda não comprou ficha antecipada pode ir para Margarida ainda assim no domingo, R$50 a ficha para adulto e R$25 para criança. O matinê começando às 15 horas e matimaile com entrada franca. Então o pessoal que quiser ir para Margarida para se divertir também pode ir para lá. A gente lembra o pessoal que quiser ir para lá mais cedo, em função que o estacionamento é bastante público, nós esperando perto de 3 mil pessoas no domingo lá em Margarida. Então o pessoal ir um pouco mais cedo para não se estressar no estacionamento e no trânsito, que daqui para Margarida vai ser pesado no domingo de manhã.
Liberado o acesso ao Atracadouro Sul em Porto Mendes.
Os proprietários de embarcações estão liberados a utilizar o acesso ao atracadouro na extremidade sul do Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, recém-pavimentado com pedras irregulares. O local está situado à esquerda da área de camping. Nessa semana, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, Valdir Porte, o Portinho, e o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Planejamento, Romeu Shinkawa, realizaram uma visita técnica para averiguar o trabalho realizado na obra de pavimentação. Segundo Portinho, o Atracadouro Sul está alongado, alargado e conta com superposte de iluminação, além da pavimentação com pedras irregulares e, a partir disso, o tráfego de veículos e embarcações no local está liberado. O fluxo de embarcações grandes aumentou, por isso a necessidade da obra. Agradecemos a Itaipu Binacional, na pessoa do Edino, pelo convênio com a Prefeitura. A obra foi executada pela empresa Jorge Fernandes de Oliveira, Eireli, tendo contemplado mais de 2.900 metros quadrados de pavimentação, com investimento de mais de R$150 mil. Os recursos são oriundos de convênio com a Itaipu Binacional, além de contrapartida da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a responsável pelo Parque de Lazer e Turismo. Conforme Portinho, a pavimentação assegura melhor acesso ao atracadouro que fica à esquerda do Parque de Lazer, que muitas vezes oferece melhores condições para que as embarcações sejam colocadas no lago, devido à menor incidência de vento naquele local.
Porto Mendes é o único distrito turístico que nós temos e o que a gente tem pautado em favor de melhorias, em especial do Parque de Lazer, foram ações pontuais. Manutenção como um todo, para que nunca faltasse água, luz, bons chuveiros, muita limpeza, que é o que os veranistas precisam, e além das outras obras que são necessárias, a construção de lixeiras, mesas, churrasqueiras. Foram mais de 50 que foram reformadas e feitas novas, e também os investimentos na área do Atracadouro Sul. Por que Atracadouro Sul? Porque Marechal Rondon já está tendo uma demanda enorme de embarcações maiores e elas conflitam entre si. Então aquele acesso principal ele ficou pequeno e nós temos que dar atenção a tudo. Então por isso que foi feito o alongamento, o alargamento, o superposte e agora com a colocação de pedras irregulares em aproximadamente 3 mil metros quadrados, ligando a via principal ao atracadouro.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Força Nacional atuará na tríplice fronteira do Paraná até novembro.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública na região da tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai por mais 90 dias. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A permanência da Força Nacional no Paraná foi prorrogada até o dia 26 de novembro, estendendo a presença dos militares na região, onde já estavam desde fevereiro, em apoio às forças de segurança locais. Ao longo desse período, atuaram operações de combate aos crimes transfronteiriços com tráfico de drogas e de armas, crimes ambientais e contrabando de produtos. Segundo o Ministério, a portaria não informa o número de militares que atua na região por medida de segurança, mas o contingente obedece o planejamento definido pela diretoria da Força Nacional. Os homens deslocados para atuar na região recebem apoio logístico do governo do Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.